Itatiaia. O destaque do futebol internacional. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
Fala aí, Marcelo Beckler.
Tudo bem? Muito boa tarde. Boa tarde para quem está com a gente aqui no Rádio Esportes. Ontem o Manchester City perdeu o título inglês, empatou com o Bournemouth pelo placar de 1-1. Falta uma rodada para ser disputada. O Arsenal tem 4 pontos de vantagem. O Arsenal já se sagrou campeão inglês com essa rodada de antecedência. Até uma boa oportunidade do técnico Arteta descansar um pouco o Gabriel Magalhães, pensando em final de Liga dos Campeões, zagueiro brasileiro que vai estar na Copa do Mundo. Com as informações do futebol internacional, o repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia. Oferecimento Grupo Herculano. Mineração para um novo tempo.
No futebol internacional, na Libertadores, ontem o Fluminense venceu o Bolívar da Bolívia 2-1. Precisava de um gol a mais para ter tranquilidade na última rodada. Fluminense chega muito pressionado. O Mirassol foi até o Paraguai e venceu o Always Ready por 2-1 fora de casa. Grande campanha do Mirassol classificado na Libertadores. Hoje temos brasileiros em campo. O Palmeiras no Nubank Park, novo nome, name right, no estádio do Palmeiras. O Verdão pega o Cerro Porteño do Paraguai às 9:30. O Flamengo entra em campo contra o Estudiantes da Argentina. Esse jogo às 9:30 da noite no Maracanã. Na Sul-Americana, o São Paulo empatou ontem com o Milionários da Colômbia 1-1. Outros brasileiros hoje em campo. São Lourenço enfrenta o Santos na Argentina. O Santos recebe o São Lourenço na Vila Belmiro. O Vasco pega o Olímpia lá no Paraguai. O Botafogo enfrenta o Independiente Petroleiro. Jogo saiu da Bolívia, foi pro Paraguai, na Arena do Grêmio. O tricolor gaúcho pega o Palestino 9:00 da noite. Na Argentina, o River Plate pega o Bragantino 9:30. Pergunta de hoje: qual desses brasileiros aqui que jogam hoje nunca venceram a Libertadores? Eu te conto na volta do intervalo.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
O seu sonho é fazer um implante dentário? A Implantar cobre qualquer orçamento. Tá sem limite no cartão. A Implantar parcela em 20 vezes no boleto com a pequena entrada. É o implante mais barato do Brasil. Consulte condições. Ligue ou mande um zap. Os 10 primeiros vão ganhar um raio-x panorâmico por minha conta. Presente do Marcon Marcon. 3195-9000. 3195-9000. 3195-9000.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar para casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é top food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é top food.
Escuta essa mordida.
Cuidar da sua saúde é uma das nossas especialidades. No SESC você encontra vários serviços: gastroenterologia, urologia, endocrinologia, psicologia, psiquiatria, nutrição, vacinas, exames e muito mais. Tudo com preços acessíveis e descontos para quem trabalha no comércio. Acesse sescmg.com.br/saúde e agende sua consulta. Sesc em Minas, integrado ao sistema Fecomércio MG.
A parcela do seu veículo tá atrasada, muito alta e você não tá conseguindo pagar? O banco já ameaçou tomar seu bem? Conheça seus direitos. Você pode estar pagando juros abusivos sem saber. Faça agora uma consulta gratuita no seu contrato. É possível reduzir o valor da sua parcela imediatamente ou recuperar até 80% do que você já pagou. Solução Consultoria 2566-2701. 2566-2701.
O Rádio Esportes de hoje perguntou: qual time joga hoje na Sul-Americana? Nunca venceu a Libertadores, o Bragantino. Camisa retrô oficial do Cruzeiro e a bola trivela para Lúcia Cis Rezende. Alô, Lúcia, obrigado pelo carinho da audiência, parabéns pelo prêmio. Ingresso pro jogo do Galo, Paulo Henrique dos Santos e Ana Paula Galvão. Jantar com acompanhantes no Parrupilha Grill, Luiz Cláudio de Oliveira. Se você ganhou, fique tranquilo, nossa produção para contato explicando como retirar o seu prêmio. Rádio Esportes, num oferecimento de Pegada, a marca da conquista. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia, até a próxima. Valeu, gente!
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
De Minas para o Brasil, somos a rádio mais ouvida do país. Você faz parte de milhões de ouvintes que vibram juntos na mesma sintonia. Uma paixão chamada Itatiaia. Apresentação, William Travasso.
E se é meu amigo, pode me chamar de WT. A partir de agora, as principais notícias de Belo Horizonte, da região metropolitana, do Brasil e do mundo. Estamos começando o Itatiaia Agora, num oferecimento de Dunlop. Dunlop é na GV Pneus. Dunlop, quem tem, anda bem agora, com garantia vitalícia. Acionando os repórteres da Itatiaia, no nosso giro. Informações da Amanda Antunes, preso por transportar drogas em BH, revela por que está trabalhando com esse serviço. Ele acha que é um trabalho. Olha aí, ó.
Homem tenta fugir de abordagem em blitz na Avenida Valdomiro Lobo, no bairro Arão Reis, região norte de Belo Horizonte, mas é interceptado e acaba preso por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. No carro em que o suspeito estava, um Onix, militares do batalhão de trânsito apreenderam cerca de 40 quilos de pasta base de cocaína e 2 quilos de maconha. De acordo com a PM, o suspeito, que não tinha passagens policiais, alegou que seria a oitava vez que ele estaria fazendo o transporte da droga para pagar dívidas com agiotas. O homem de 30 anos foi preso e levado à central de flagrantes da Polícia Civil.
Ah, ele tá transportando drogas para pagar dívida pro agiota, é isso? Deixa eu falar uma coisa, filho. Tem um monte de vaga em mercado, padaria, construção civil. Você não precisa atrapalhar ficar transportando a erva do capeta, não. Senão tu vai parar é no inferno. Na verdade, você já conseguiu o ingresso e agora vai para aquele inferno que é o sistema penitenciário. E ainda hoje, autoridades procuram preso que fugiu de uma delegacia de BH. Ah! Eu não acredito. De tornozeleira eletrônica, falso motorista de aplicativo é preso suspeito de estupros. Diana Rogers.
Sérgio Luiz Júnior Moraes de Oliveira utilizava um perfil falso no aplicativo da 99 para atrair as vítimas. As investigações começaram após um caso ser registrado no último dia 14 de maio. Duas adolescentes de 14 anos foram abordadas pelo criminoso perto de uma escola. Ele praticou atos obscenos em via pública e tentou atrair as vítimas. A delegacia reuniu imagens, identificou a motocicleta utilizada por ele, que era vinculada a uma locadora de veículos em nome de outra pessoa. E após esse trabalho de inteligência, ele foi preso na Baixada Fluminense. Ao longo das investigações, os policiais receberam outras denúncias envolvendo esse criminoso. Em um dos casos, duas crianças de 8 e 9 anos foram vítimas de abusos dentro da residência de uma delas. As investigações prosseguem para identificar outras possíveis vítimas. Já eu volto com outras notícias do Rio, William.
É, gente, e aí fica o nosso questionamento sobre a segurança do passageiro. No caso, né, em casos como esse, da mesma forma que nós alertamos aqui sobre a segurança do motorista por aplicativo que está vivendo um verdadeiro inferno, né, muitos cancelando a corrida quando aparece para ele um ponto de parada, porque eu já ouvi isso de vários, que ele fala o seguinte: cara, eu não vou, porque como não aparece para mim essa parada, ela vai aparecer quando eu estiver com o passageiro dentro do carro, e em alguns momentos o cara me manda eu ir buscar um entorpecente com ele, entrar numa boca de fumo. E isso vem acontecendo. E alguns motoristas de aplicativos não estão entrando em determinadas vilas e favelas ou determinados bairros com medo, por insegurança. E agora, como é que fica também a vida do passageiro? As empresas de aplicativo, nesse quesito configuração e identificação do prestador de serviço, falhou e o cara fazendo essas maluquices aí. São 13 horas e 5 minutos. Suspeito de criar cativeiro móvel para cometer crimes é preso. Isso veio lá de São Paulo. Yuri Cavalieri está acompanhando.
O homem liderava uma quadrilha que criou uma versão mais violenta do conhecido golpe do bilhete premiado. Nesse novo método, a vítima, geralmente uma pessoa idosa, é convencida a entrar em um carro e a partir daí passa a ser mantida dentro do veículo sob ameaça. Dentro do automóvel, a conversa amigável dá lugar à intimidação. A vítima é obrigada a desligar o celular e levada até agências bancárias para fazer saques. O suspeito foi localizado em uma casa de alto padrão. Nesse imóvel, os policiais apreenderam joias, celulares, cartões bancários, itens de luxo e até um simulacro de arma de fogo. Na garagem foram encontrados carros de luxo e uma moto aquática.
E aí, amiguinho, isso aí nada mais. Isso é simples, é sequestro. Coloca ele no sequestro. Sequestrou a pessoa, cárcere privado, enfia tudo que pode enfiar nele. Né? Pra pesar a mão, né? Da justiça, pra um malandro desse não sair nunca mais. Um peste desse. E eles procuram a fragilidade, vai pegar um idoso, uma idosa, né? Que já começa aquele terror psicológico, vou te matar, vou matar a tua família. E olha, em caso de sequestro ou suspeita de sequestro, você tem muito mais chances de salvar uma vítima de sequestro se você denunciar. A primeira coisa que o sequestrador vai falar para você é o seguinte: não fala com a polícia. E é a primeira coisa que você precisa fazer. E olha, após sequência de polêmicas, Flávio Bolsonaro tenta acalmar empresários de Brasília, Pedro Nascimento.
Após dias tentando conter o desgaste provocado pela crise envolvendo o seu relacionamento com Daniel Vorkar, dono do Banco Master, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, pré-candidato à presidência, cumpre em São Paulo, nessa quarta-feira, uma agenda voltada ao mercado financeiro e ao setor empresarial. O parlamentar participa de um almoço com banqueiros, executivos da Faria Lima e, à noite, também participa de um jantar com empresários do turismo, hotelaria e aviação. Essa movimentação acontece um dia depois de Flávio admitir, em uma reunião fechada com deputados do PL, que se encontrou pessoalmente com Daniel Vorkaro no fim do ano passado. Segundo o próprio senador, essa reunião tratou de pôr um ponto final no financiamento que Vorkaro fazia ao filme Dark Horse, que é a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Como o Flávio é do Rio, e acho que ele vai entender isso que eu vou falar, porque essa é a fala de um contraventor no Rio de Janeiro, um cara muito famoso. Ele descobriu que estavam dando um golpe nele, ele pegou o cargo, disse: olha, vai embora daqui, some, não aparece mais. E entenda uma coisa, pegou meu dinheiro, dormiu comigo. É intimidade pura. E o que aconteceu ali foi isso, pegou milhões do cara, depois vai vice, pega milhões, cobra por telefone, depois vai pessoalmente, o cara com a tornozeleira e fala assim: amigão, e aí? Então assim, desculpa, amigo, isso não tem nada a ver com ser de direita ou de esquerda, tá? O que é certo é certo, o que é errado é errado. Inclusive a senhora Zambelli tem determinação do ministro Alexandre de Moraes. Célio Ribeiro tem a informação.
Isso mesmo, William, boa tarde. O Alexandre de Moraes, ministro do STF, determinou que o governo brasileiro adote as providências necessárias para extraditar a deputada federal Carla Zambelli, que está presa na Itália desde julho do ano passado. Inclusive, a Corte de Roma já autorizou a entrega da parlamentar. Esse processo é pelos crimes de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica naquela invasão dos sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Para fechar, informando que ela tem uma condenação, né, de 10 anos de prisão em regime fechado e o pagamento de 200 dias multa.
E aí a história do hacker, né? Vamos entrar ali no sistema,
Walter, gente, Delgatti, né?
É uma coisa assim, meio filme do 007 à brasileira, né? Ou seja, que só dá problema. São 13 horas e 9 minutos na produção do Célio Ribeiro, Mega Blaster produtor, na sonoplastia, ele, o que não paga a aposta, Leandro Peixe. Ele voltou.
Agora pra ficar.
Que saudade que eu estava deste sonoplasta. Pensei que ele tinha recebido uma licença prêmio. Ou ele estava me abandonando pro resto da vida. Eu te amo, peixe. Nosso querido peixinho. E olha, onde você estiver, atenção, se você tá aí com um problema no teu carro, a prestação do seu veículo tá atrasada, o seu veículo está com busca e apreensão e o banco não para de ligar, não basta nisso, você tem direitos, pois o contrato do seu financiamento pode conter juros abusivos cobrados pelo banco. Isso é ilegal, saiba que você pode quitar o seu veículo e conseguir de volta tudo que pagou a mais. Ligue agora ou mande um WhatsApp. O cálculo dos juros é gratuito para os ouvintes da Itatiaia. 2566-2701, 2566-2701. As informações do trânsito para você.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Seu caminho importa.
Isabela Gouveia, minha amiga, como é que tá o trânsito agora?
Oi, William, boa tarde para você, tarde. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Itatiaia agora. Trânsito completamente fechado na rodovia Fernão Dias para quem segue em direção a São Paulo devido a um acidente envolvendo duas carretas na passagem por Itaguara, próximo ao quilômetro 563. De acordo com a concessionária Motiva Minas SP, não há previsão de liberação total da pista. Neste momento, o motorista já enfrenta pelo menos 7 quilômetros de retenção, ainda sem informação sobre feridos, mas sem todo esse trecho de congestionamento. Ainda falando de estradas, William, mais próximo aqui da capital, BR-381 com trânsito muito complicado nos dois sentidos por conta daquelas obras no sentido Belo Horizonte, lentidão antes do trevo de Ravena até a chegada ao bairro Bom Destino em Santa Luzia, no sentido Vitória, entre a saída do anel rodoviário e a chegada também ao trevo de Ravena, totalizando mais de 7 quilômetros de fila em cada direção. Desviar por dentro de Taquaraçu de Minas é uma rota para quem dirige veículos pequenos. Volto com você.
Beleza, Isabela, obrigado pela informação. Um abraço aí pra turma de Nova Lima, Rio Acima. Ontem choveu a beça aí, né? Uma pancada forte à noite. E a gente tem essa instabilidade no tempo agora para o estado de Minas Gerais. Por favor, redobre a atenção. No caso, se começou a chover, principalmente no final do dia, né? Não transite por área alagada, tá bom? Relâmpago, trovão, pelo amor de se protege, não fica debaixo de árvore. E outra coisa, se começar a chover gelo, aquelas pedras enormes, aí o que você vai fazer? Você não sai para meter a mão ali, né? Cobrir o carro, tirar o carro, não deixa, rapaz, pelo, depois você chama o martelinho de ouro, uma pedra dessa acerta você, imagina como é que você fica. Olha, vamos pro intervalo rapidinho, já já eu volto, mas antes, recebo o meu boa tarde, família. Você que está em 95,7 no FM 610 no AM, você tá na Parabólica Digital, você tá aqui, ó. A maior do Brasil. Vou pro intervalo e volto já.
WT! WT tá aqui! WT tá lá! WT tá em todo lugar!
Grupo Herculano, mineração para um novo tempo. A mineração do futuro se faz com tecnologia, segurança e compromisso com a vida ao redor. Em Minas Gerais, a Herculano Mineração vem reforçando esse caminho com investimentos que ajudam a transformar a atividade e ampliar seus impactos positivos no território. A empresa está entre as pioneiras do país na adoção de um sistema com 100% de filtragem de rejeitos e empilhamento a seco, solução que elimina barragens e reduz riscos ambientais. Também reaproveita mais de 90% da água usada nas operações e investe em iniciativas voltadas à educação ambiental, infraestrutura, qualificação profissional e melhoria na qualidade de vida. Reunindo inovação e gestão ambiental com um olhar para o futuro, a Herculano se consolida como referência de uma mineração moderna, segura e eficiente. Grupo Herculano, mineração para um novo tempo.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialistas já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sabe aquele momento tenso de abrir a fatura e pensar, lá vem aumento? Esquece! Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2028, sem susto na hora de pagar. Acesse nilinternet.com.br e assine. Nil, preço fixo, você leve.
Alguns prometem muito. Chegou a garantia vitalícia Dunlop. Proteção exclusiva contra defeitos de fabricação com a confiança de quem tem mais de um século de inovação. Porque confiança não tem prazo. Dunlop, quem tem, anda bem. E o melhor, sem custo adicional. Saiba mais. Acesse dunlopepneus.com.br e confira as condições da garantia vitalícia. Distribuidor oficial GV Pneus.
A Copa do Mundo está chegando e o seu lance campeão também. Neste sábado, às 10 horas, o Palácio dos Leilões entra em campo com um grande leilão de 150 carros novos, com oportunidades imperdíveis e financiamento em até 60 vezes. Modelos como Onix, Renegade, Strada, Fastback e muito mais. É a chance de sair de carro novo antes da Copa começar. Teremos Shopping e Área Kids para a família toda. Acesse www.palaciodosleilões.com.br.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Horas e 16 minutos, está na hora do almoço, peixe. E aí você imagina a cena, precisa de uma trilha sonora para contar uma história, peixe. Assim, eu gostei dessa. É, assim, todo mundo, tá na hora do almoço. Eis que o ambiente da nossa história é uma delegacia de polícia. Tá todo mundo lá na expectativa do almoço. Enquanto isso, os dois policiais começam a conversar.
Tá na hora do nosso almoço, né?
Mó fome, né?
Mó fome. A gente podia fazer o seguinte, a gente podia deixar esses caras trabalhando aí preso aí na delegacia e vamos lá buscar a marmita.
Buscar hoje carne cozida.
Carne cozida com batata. Ah, que maravilha.
E aí, depois desse bate-papo, os policiais saem. Ah, vão dar uma volta. Enquanto isso, os bandidos começam a conversar.
Meter o pé, irmão. Polícia são pra buscar marmita e nós vamos meter o pé na delegacia.
Sim, isso aconteceu em Belo Horizonte. Osvaldo Diniz é o repórter.
William Travassos, muito boa tarde pra você. Olha, William, a polícia tarde, procura amigo. Pelo suspeito de tráfico de drogas que fugiu da delegacia em Belo Horizonte. Ander Eduardo dos Santos Barbosa, 25 anos. Foi preso com entorpecentes no bairro São Gabriel, lá do nordeste da cidade. Como de costume para a regional, ele foi levado para a central de flagrantes 1 de BH, na rua Pouso Alegre, bairro Floresta. De acordo com o boletim de ocorrência feito sobre a fuga, dois policiais saíram ontem às 11h30 da manhã para buscar almoço para os presos flagrados. Em princípio, que aguardavam transferência para o sistema prisional. Eles retornaram por volta de 12h30. E quando foram levar a refeição para Hunter, foi percebido que a cela estava aberta e vazia. Apenas dois policiais civis estavam no plantão, ocupados com demandas ligadas à inspetoria, também conforme o BO. Um preso, que estava em outra cela, disse aos agentes que Hunter teria usado os pés para abrir a grade e escapar. Investigadores da Regional Leste foram até a casa de suspeito. A mãe dele disse que o filho havia ligado para ela dizendo que tinha sido liberado da delegacia sem dar mais detalhes. Um dos agentes percebeu algo estranho no muro, seguiu e no telhado encontrou escondidos 134 pinos de cocaína e 7 pedras de crack. A mãe afirmou saber que o filho Fujão estava envolvido com tráfico, mas não sabia que ele guardava ilícitos em casa. Ela foi encaminhada para uma delegacia para mais esclarecimentos. Repórter Oswaldo Diniz.
Então, e aí, gente? Mais uma vez, eu acho que a gente tem que chamar a atenção para a falência do serviço público. Eu só posso imaginar que isso acontece em função da falta de efetivo, da falta de investimento. Porque como isso justifica, você tem um preso, tem uma cela, aí os policiais saem para poder pegar marmita e não fica ninguém. E quem tá não é capaz de controlar a situação ou identificar uma fuga. Olha a fragilidade do sistema. E eu lembro o Marco Giacomo, um grande diretor que eu tive, que ele dizia: o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Você faz sempre do mesmo jeito, todos os dias. E aí uma hora você esquece.
E você está tão condicionado a agir daquela forma que você acha que não vai acontecer nada. Ah, o preso usou o pé para abrir. Bom, o que, que é o pé-chave que ele tem? Agora, a gente tem que chamar o responsável por esse setor. Quem é o dono da caneta? Quem é o responsável pela organização disso? Primeiro, para a gente identificar a falha e evitar que isso volte a acontecer. Agora, a gente pode cair naquela esparrela ou naquela velha história da falta de infraestrutura e do sucateamento das forças de segurança, que não seria nenhuma novidade. Agora, que é vergonhoso para o Estado, é vergonhoso. Vergonhoso. Uma vergonha. Quero saber o seguinte: cadê a força-tarefa para pegar o fujão? Primeira coisa. Segundo, rever todos os procedimentos e responsabilizar os responsáveis. Agora, não é só o responsável pelo dia ali, não. É o responsável por toda essa estrutura de segurança. São 13 horas e 20 minutos e ainda girando e trazendo notícias para você. Briga de trânsito quase termina em tragédia. Uma motorista é suspeita de atropelar uma ciclista de propósito após uma discussão. A vítima sofreu uma fratura na vértebra. Yuri Cavalieri, boa tarde, amigo.
Boa tarde, WT. Esse caso aconteceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, e foi flagrado por câmeras de segurança. A vítima, um homem de 40 anos, sofreu uma fratura na vértebra e deve passar por cirurgia. A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal dolosa quando há a intenção de ferir. A motorista fugiu do local sem prestar socorro e não foi localizada até agora. A confusão começou quando a motorista desrespeitou um sinal de pare e fechou o ciclista. A condutora estava muito agitada e os dois começaram a discutir. Durante o desentendimento, a motorista teria freado bruscamente, fazendo com que o ciclista batesse na traseira do veículo e quebrasse a lanterna. Nesse primeiro impacto, o homem caiu no chão e sofreu escoriações. Após o dano ao veículo, a motorista passou a seguir a vítima. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que os dois se encontraram e parecem discutir mais uma vez. O vídeo registrou o ciclista parado na calçada enquanto a mulher estacionou ao lado, desceu do carro e gesticulou em direção a ele. O homem deixou o local de bicicleta para tentar se afastar, mas a motorista retornou ao veículo, deu meia volta e continuou a perseguição. Uma segunda câmera de segurança flagrou o atropelamento. Com o impacto, a vítima foi arremessada ao chão e sofreu ferimento nas pernas e nas costas. A motorista deixou o local logo após atingir o homem. Mesmo ferido, o ciclista compareceu à delegacia e registrou um boletim de ocorrência e a Polícia Civil agora investiga esse caso. WT.
Tentativa de homicídio, simples como isso. Tentou matar um ciclista, jogou o carro em cima, o cara tá muito mais vulnerável, ele tá numa bicicleta. E aí você tem algum problema, tá, com aquele ciclista, chama a polícia, para na frente, guarda municipal. Agora, você não pode jogar o carro em cima e tá tentando matar. E eu falei a ciclista, na verdade é o ciclista. O que não muda muito, é um ser humano que foi atacado por uma pessoa desequilibrada que usou o carro como uma arma. Porque o carro também é uma arma se você usar ele de forma irresponsável. E desse jeito, você vê claramente. E a preferencial, bota isso na tua cabeça, meu amigo, pode te incomodar, mas a preferencial é do ciclista. Isso, às vezes, você vê o cara no meio da pista desviando, ok, espera, tenha calma, não vai discutir com o cara, ficar buzinando, tentando, o cara perde o equilíbrio, bate com a cabeça no meio fio, tá aí, você é responsável por uma morte. E a gente não precisa disso. Agora olha aqui, ó, vamos falar da Prefeitura de Belo Horizonte, que os trabalhadores do SAMU em BH fizeram mais um protesto hoje. Eles exigem que a Prefeitura cumpra uma decisão judicial para manter as equipes e questionaram uma fala do prefeito Álvaro Damião. João Felipe Lolli, boa tarde, amigo.
Muito boa tarde para você. A manifestação desta quarta-feira cobra a recontratação de 34 trabalhadores do SAMU de Belo Horizonte, desligados no final de abril. Essa medida foi determinada de forma liminar pela Justiça e confirmada em segunda instância pela desembargadora Mônica Aragão Ferreira e Costa, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A magistrada deu à Prefeitura de BH o prazo de 15 dias úteis para a recontratação. Enfermeira e porta-voz da categoria, Érica Santos defende a retomada da equipe.
O ato hoje é para que a Prefeitura de Belo Horizonte, que já não teve, né, o seu posicionamento acolhido nem em primeira e nem em segunda instância, que a Prefeitura de Belo Horizonte concorde com as alegações do Ministério Público e torne extinta a ação mobilizada para retirar técnicos de enfermagem de dentro das ambulâncias. E vale lembrar que hoje é representativo porque é o Dia Nacional do Técnico de Enfermagem.
A técnica de enfermagem Moab Sidônio, de 57 anos, avalia como tem sido a atuação das equipes com a redução de trabalhadores.
Vai atender, chega na casa, o paciente obeso, idoso, você tem que descer a escadaria, igual aqui no Taquaril, tem um local de escadaria ali com quase 500 degraus. Aí você desce, chega lá, tem que carregar aquele paciente, os familiares são idosos também, a gente não dá conta de carregar, pede apoio, chega, o apoio chega com mais um técnico e o técnico também não tem condição de ajudar, aí pede o terceiro apoio. Então muitas vezes são três ambulâncias, tá sendo empenhada para um atendimento só, né? Então assim, está gerando mais custo. A prefeitura tem que ter essa consciência de que essa situação que ela gerou acaba gerando mais custos, sabe?
Ainda no ato desta quarta, os trabalhadores do SAMU questionaram fala do prefeito Álvaro Damião, do União Brasil. Na última sexta, Damião comparou as medidas tomadas na educação e na saúde como um necessário corte de gastos e fez uma comparação com uma padaria.
O senhor serve o café e ele serve o adoçante? Ah, por que que o senhor serve o café e ele serve o adoçante? Vai quebrar a padaria? Desse jeito aí vocês vão quebrar a padaria. Vem uma pessoa para servir o café e uma outra pessoa para servir o adoçante? Óbvio que aí o que serviu o adoçante vai fazer o quê? Deve. Vai falar que eu tô destruindo, vai falar que eu tô destruindo a saúde. Por quê? Perdeu a boca, né, irmão? Eu tenho que estar preocupado com o povo.
Repórter João Felipe Loli.
Bom, e aí eu pergunto ao Célio Ribeiro, nosso produtor, se a prefeitura se manifestou sobre essa reportagem. Não, não se manifestou. Damião, eu fico muito incomodado com esse silêncio da prefeitura. Não sei se foi falta de tempo, o que que foi da tua assessoria de comunicação, mas a gente precisa dar uma resposta à população. Eu coloco no ar uma reportagem dessa e eu espero um pronunciamento da prefeitura sobre esse tema. E não tem tema sensível. Acho que a comparação que você fez da padaria com o serviço de SAMU ou com alguém tentando interferir na prefeitura é uma opinião tua, um jeito popular de falar, mas não compactuo com isso. O que eu acho que a gente tem que tentar é trazer à tona a toda uma discussão sobre a situação financeira da Prefeitura de Belo Horizonte, a complexidade disso, os problemas que nós estamos enfrentando, e nessa imagem eu vejo um coletivo, o que nós estamos enfrentando de repasses para essas empresas de ônibus, o custo aumentou para a sociedade e para a Prefeitura e a gente hoje está com caixa apertado. E agora eu pergunto, são esses 30 e poucos funcionários, 70 e poucos funcionários que estão fazendo a diferença em todo esse sistema? Eu não quero me meter na administração pública. Mas a partir do momento que ninguém me responde, eu começo a provocar. E agora, eu tenho daqui a pouco, depois do intervalo, uma entrevista sobre a área de educação. Nós estamos com os professores, né, da rede municipal. Eles estão em greve e eu vou conversar com a secretária de educação aqui nesse programa. E tem que ser assim, gente. Aborda um tema, seja ele qual for. E a gente vai ouvir os dois lados. O importante é que a gente consiga encontrar o bem-estar da sociedade, o equilíbrio entre essas forças. O que não pode é o povo ficar ouvindo isso, falando assim, pô, por que que o prefeito não resolve essa história do SAMU? Aí ele fala assim, não, por causa do café, da padaria. Ô, Damião, vamos lá, tem dinheiro, não tem dinheiro. Onde está o problema? Em função, porque vocês estão cumprindo uma norma, né? Que essas pessoas que foram dispensadas, foram contratadas no período de pandemia, acabou o contrato, se encerrou. Mas não dava para manter essa turma? Não há necessidade dessa turma? Aí vocês estão dizendo que não. A parte técnica falou que não. Não dá, não está interferindo no trabalho. Ok, mas tem agora uma decisão judicial. Então, não seria legal a gente ouvir a parte da prefeitura? Ó, eu tô com o programa até 2 da tarde, o espaço está aberto, eu vou pro intervalo e volto já. Mas antes, deixa eu dar um recado para você.
Atenção, se o seu sonho é fazer um implante dentário, mas você nunca conseguiu porque achou caro, a Implantar tem o implante mais barato do Brasil, com uma pequena entrada e o restante em até 20 vezes no boleto. A Implantar cobre qualquer orçamento em implante. Consulta as condições. São 7 unidades em BH, Bentim, Contagem e Sete Lagoas. Liga, manda um WhatsApp e vai dizer o seguinte: olha, eu sou ouvinte da Itatiaia, tem uma condição melhor para você. 3195-9000. 3195-9000 é o telefone da Implantar, a líder mineira em implantes dentários. 3195-9000. Vamos pro intervalo e já já vamos falar sobre a greve dos professores da rede municipal aqui de Belo Horizonte, tá bom? Vamos pro intervalo e eu volto já.
Sofrendo com cólicas renais? Não sofra mais. Tome Dissol Líquido, produto natural que auxilia na dissolução dos cálculos renais através da urina. Dissol Líquido você encontra nas farmácias e lojas naturais da sua cidade.
Você sonha em fazer um implante dentário? Então presta atenção. A Implantar ampliou o projeto Implantes para Todos 2026 e adquiriu mais 5 mil implantes. Agora ficou fácil. Implante a baixo custo, com pequena entrada, mais 20 vezes no boleto. Consulte condições. Dizendo que ouvinte Itatiaia, os 20 primeiros garantem vaga no projeto. Ligue ou chame no WhatsApp 31959000. 31959000.
Já imaginou pilotar uma 250 cilindradas pelo preço de uma 160 da concorrência? Então aproveite as 72 horas de ofertas Bajaj PHR.
Com horário estendido para você que tem pouco tempo.
Tem entrada facilitada, parcelamento, avaliação da sua moto, test ride, capacete grátis e prêmios para compradores. A terceira maior do mundo está dominando a cidade. Vem garantir a sua Bajaj na PHR. Consulte condições.
No trânsito, enxergar outro é salvar vidas.
É Luz Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas. É Luz Itatiaia. O elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro segue em expansão e Minas Gerais se consolida como uma das principais forças desse avanço nacional. Com presença marcante em cadeias como café, leite e alimentos de maior valor agregado, o estado mostra como diversidade produtiva, tecnologia e assistência no campo podem transformar resultado em crescimento econômico. O setor também ganha relevância ao unir produção, inovação e geração de oportunidades em várias regiões do país. A questão é como ampliar esse desempenho, fortalecer quem produz e sustentar a competitividade de um agro cada vez mais estratégico para a economia brasileira. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Sabe aquele calorão que aparece do nada? Dor de cabeça, mudanças de humor, noites mal dormidas e baixa da libido? Sintomas da menopausa e climatério? Calma, dá para aliviar com Menoterium. Cuide de você todos os dias. Em Menoterium, você pode confiar.
São 13 horas e 32 minutos, meus amigos. Os trabalhadores da educação de BH decidiram em assembleia manter a greve, que já dura mais de 20 dias. Essa situação está insustentável. A categoria não teria avançado nas negociações com a prefeitura. A próxima assembleia está prevista para ser realizada na próxima sexta-feira, né? E diariamente nós estamos escutando os grevistas e a Itatiaia está abrindo espaço, né, para mobilização. Mas o que é que a prefeitura tem feito em relação a esse movimento? Está na hora de ouvir a prefeitura, está na hora da entrevista.
Entrevista.
Eu recebo nos estúdios da Itatiaia, secretária de Educação de BH, Natália Araújo. Natália, muito boa tarde. Os trabalhadores, né, da Educação de BH decidiram por continuidade da greve após uma assembleia. E eles falam em várias, eles têm algumas reivindicações. Bom, primeiro, eles até admitem que a prefeitura está com a mesa de negociações em aberto. Qual é o grande entrave nisso?
Sim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, WT. Boa tarde ao ouvinte aí da Itatiaia. E agradecer a oportunidade de, mais uma vez, né, a gente discutir esse impasse que vem se arrastando e realmente tumultuando aí o nosso primeiro semestre letivo. nós tivemos uma definição de gestão, né, desde o ano passado, em relação a uma categoria específica. São várias, né, porque o Sindicato dos Trabalhadores representa não só os professores, como também os terceirizados, aqueles que cuidam da limpeza, da conservação das escolas, e uma categoria muito específica e muito sensível, que é a categoria dos profissionais de apoio especializado. Essa que é uma profissão recém-batizada. O MEC cuidou de tratar deste nome, que no Brasil afora se chamava assistente, cuidador, profissional de apoio. Agora, nós temos uma definição dessa categoria através de um decreto, que é o 12.773, de outubro, muito recente. Então, no bojo de toda essa discussão nacional em torno dessa profissão, a Prefeitura de Belo Horizonte já vem há algum tempo pensando em reavaliar o modelo de contratação desses 4.790 profissionais. A gente pensa, né, que esse profissional que cuida das crianças com deficiência deve ser um grupo pequeno, né, um grupo ali de 500, 700 pessoas, mas para que a gente, né, o nosso ouvinte tenha a dimensão do tamanho desse conflito, do tamanho da importância, nós temos hoje na rede municipal 20 mil estudantes com deficiência, dos quais 4.700, então, recebem esse apoio especializado. Bom, qual que é a mudança que a prefeitura traz e que coloca aí no centro da discussão a educação inclusiva em Belo Horizonte? Nós fazíamos a contratação desses 4.790 trabalhadores através de uma empresa de conservação e asseio muito conhecida, que é uma empresa pública, inclusive, e nada em razão a esta empresa particularmente. Sim. Mas o que que acontecia nesta relação contratual? Primeiro, é que é um profissional que precisa ser melhor remunerado.
Perfeito.
Porque eu não posso, na hora que ele está num bom contato com aquela criança, numa interação, ajudando essa criança não só na alimentação, higiene, deslocamentos pela escola, mas também na interação social e na comunicação alternativa que muitas dessas crianças necessitam, quando ele está ali, né, formado, preparado, ele recebe uma proposta um pouco melhor
no setor privado e ele vai embora.
Ele vai embora, né, porque nós precisamos fazer chegar um salário melhor no bolso desse trabalhador.
E existe uma cobrança do sindicato falando o seguinte: olha, falta transparência nos contratos com as organizações de sociedade civil para da prefeitura, desses contratos firmados pela prefeitura com as organizações da sociedade civil. O que cobrança é essa? Que falta de transparência é essa que eles
Bom, falam? Então, e aí a gente chega nesse modelo, né? Que foi o modelo adotado, que é o modelo de 21 contratações com essas organizações da sociedade civil, que são entidades especializadas em educação inclusiva. E aí, isso se tornou, né? É uma greve curiosa essa, porque quem é pai, quem é mãe, está acostumado a ouvir falar de greve assim. A prefeitura ofereceu 3%, a categoria queria 5%, houve um impasse financeiro.
Que era a correção dos últimos anos.
Isso, e aí há aquela dúvida sobre a inflação. Não tem número e não tem salário nessa greve. Você não ouviu falar? Não tem. A pauta salarial foi resolvida pela categoria no ano passado, quando se encerrou a greve, uma decisão judicial colocou todos os itens, inclusive os itens de aumento para esse ano, que foram todos cumpridos.
Mas então eles falam aqui, ó, o sindicato exige total transparência sobre o destino das verbas públicas e as condições de trabalho dessas instituições.
Dessas instituições. Então, esse modelo é um modelo que se tornou o centro dessa negociação, inclusive o prefeito trouxe para a mesa dele, algo que é incomum, né, o prefeito trazer, porque vendo que tudo que a gente estava tentando avançar em outros pontos, que não o salarial, porque essa pauta salarial está superada, resolvida. Mas nós temos muitos outros avanços. Educação é avanço todo dia, né? É demanda todo dia de melhoria. Nós nunca vamos estar, né, pelo menos não nessa geração que a gente vai viver, no ponto ideal da educação no Brasil. Então, o prefeito foi tentando por outras vias, olha, a OSC eu não vou mexer. E por que que isso virou um ponto crucial aí? Primeiro porque, através das OSCs, portanto, a gente consegue contratos menores com instituições especializadas, com supervisores que vão monitorar dentro das escolas essa passagem de sonda, tirar e colocar a criança que faz uso de cadeira de rodas, a comunicação alternativa, tudo você vê da ABT, que é muito sensível, né? E fazer isso através de uma empresa de conservação não tem como realmente.
Então vocês buscaram um setor mais especializado.
Especializado.
Tá, e aí eles falam assim. Mas eles falam assim, olha, falta transparência sobre os dados reais de déficit dos servidores na rede municipal.
É. Aí, então vamos aí entender onde que está essa polêmica, né? E que a gente te agradece a oportunidade de esclarecer. Na realidade, nós acabamos ficando, ao fazermos essa escolha pelas OSCs, para que seja o dinheiro chegue no bolso desse trabalhador, a formação, a supervisão, as famílias fiquem mais confiantes nesse trabalho, nós tenhamos, tudo isso é vantagem. Ué, Natália, mas só tem vantagem, cadê o problema? O problema é que esses 4.790 trabalhadores mudam de base sindical ao irem para a OSC. Eles saem de uma empresa e vão para o terceiro setor. E o terceiro setor não é o mesmo sindicato. Então, nós acabamos entrando de forma enviesada numa discussão de natureza sindical. Como o sindicato é o mesmo, o sindicato dos professores e o sindicato dos terceirizados, há uma diminuição da receita, da arrecadação do próprio sindicato, que também é o sindicato que sustenta a luta do professor. E aí nós entramos realmente...
Na parte política, você desculpa. Na verdade, assim, se não vai mudar o salário do profissional, se não vai mudar a estrutura desse... Ou melhor, vai melhorar a estrutura do atendimento. A gente está falando que o sindicato está defendendo seus direitos de arrecadação, é isso?
Ele está defendendo o direito de ser o representante de todas as categorias que trabalham no ambiente da escola.
Não tem como mudar isso.
Não, né? A prefeitura, na verdade, o WT, assim, nós não temos que lidar com isso, porque esse é um debate, né, do âmbito da liberdade sindical, da disputa entre esses dois sindicatos, que agora se apresenta aí, o novo sindicato já se apresentou para esses trabalhadores, que é o que você diz. Eles não saem, não são outros trabalhadores, portanto, tem gente falando assim, privatizou a educação, não. Eles já eram os mesmos trabalhadores que trabalhavam numa vinculação para uma empresa.
Que era uma empresa do Estado.
Isso. E que já era uma relação privada, né? E eles passam agora um outro relacionamento que oferece a eles melhores condições salariais, melhores condições de formação, mais confiabilidade para a família, mais proximidade, porque são 21 instituições. Então, assim, infelizmente, não tem como a gente trabalhar com gestão pública sem esbarrar nessas questões, JT. A gente tem que. WT, né? A gente tem que ter a tranquilidade do lado de cá de entender o desagrado que pode ter acontecido, né, para uma representação sindical, a outra está tentando mostrar sua cartela de benefícios aos trabalhadores, mas nós, prefeitura, temos no nosso horizonte o quê? Precisamos cuidar das nossas crianças com deficiência, eu sou mãe de duas crianças com deficiência, então essa é uma pauta muito preciosa, muito cara para mim, né, especialmente para o prefeito Álvaro, para a cidade como um todo. Isso não é uma aventura, uma brincadeira, né, estão dizendo aí sobre a questão da transparência. Existe portaria de chamamento com critérios muito específicos e muito rigorosos para a seleção de instituições que vão, afinal de contas, cuidar das crianças com deficiência dentro da escola.
Secretária de Educação de Belo Horizonte, Natália Araújo, eu agradeço muito, né, a sua fala aqui na Itatiaia, porque quando a gente fica ouvindo todas essas mobilizações, né, a impressão que dá é que a prefeitura não queria resolver a parte salarial, fica sempre uma dúvida. E agora, quando a senhora traz essa fala, eu acredito que para o ouvinte da Itatiaia ficou bem claro qual é a motivação disso, e vou ser muito sincero com a senhora, não consigo ver uma solução para isso, a não ser o sindicato voltar atrás, porque o sindicato não quer abrir mão desse público, né?
A nossa disposição, né, a nossa compreensão aí política da situação, né, ela é uma compreensão muito sensível, mas a gente tem realmente essa definição de gestão. Então, o que o prefeito fez? Para não se mostrar intransigente, porque aí começou essa coisa de não diálogo, né? Porque realmente criou-se um impasse em torno desse ponto. O prefeito chamou pessoalmente a categoria e disse o seguinte: esse ponto não tem, nós não vamos desistir de um projeto do qual nós muito nos orgulhamos, inclusive. O aumento que vai para o bolso desses trabalhadores é de quase R$1.000.
Não dá para abrir mão. Aí você tem que olhar o trabalhador, né?
E por isso por quê? Porque dentro das OSCs elas não são lucrativas, elas são entidades sem fins lucrativos. Perfeito. Então não tem o atravessamento das taxas administrativas, de questões tributárias. Então o prefeito, com muita maturidade, com muito espírito democrático, chamou ele próprio o sindicato e disse o seguinte: olha, este ponto eu não vou ceder, não tem como eu ceder. Eu estaria cedendo a uma esperança que essas pessoas estão dessa nova contratação. Mas o que a gente pode fazer? Escolham outros pontos né, podem eleger outros pontos aí.
Para trazer para a mesa de negociação e a gente vai discutir.
A gente discute esses outros, a gente troca. Vocês abrem mão desse e a gente escolhe outros. Foram eleitos 7 pontos, dos quais 6 já foram contemplados pela prefeitura. E ainda assim, eles escolheram perante o prefeito, né? 7 pontos, fora esse da OSC, e o prefeito conseguiu, com 24 horas, retornar favoravelmente a 6 desses pontos, mostrando aí a disposição dele próprio, né? Sim. Sensível que está a esse impasse, entendendo que há interesses que também precisam ser respeitados, né? Enfim, mas nós não podemos continuar sem aula com os professores, né? Que acabam entrando porque estão em defesa da sua grande questão, né? Da sua representação também sindical, e acabaram aí de forma enviesada, né? Entrando também nesse debate, nessa grande disputa que também é democrática. Né, qual sindicato é titular, mas envolvendo greve, envolvendo ausência de aulas e envolvendo a situação das famílias, né, que ficam aí em mercê dessa disputa, o prefeito se dispôs a tudo, sabe?
Secretário, então vamos fazer o seguinte, turma, atenção, categoria, vamos voltar para aula, eu acho que para a sala de aula, acho que é a primeira coisa. E depois a gente continua, a rodada pode continuar na mesa, a discussão pode continuar, né? Dos 7 pontos, 6 foram atendidos, há uma mudança de salário para esse profissional que está atuando, mais de 4 mil, né? A gente tem ali um benefício para essas pessoas, então a gente precisa mudar, né? Tentar entender que é para o bem da categoria. E essa disputa por parte do sindicato, enfim, quem é o representante XYZ, isso vocês vão resolver na mesa. Agora, parar a aula, nós estamos com 20 dias prejudicando, né? O profissional, a criança e ao pai também. Então vamos tentar resolver isso na parte administrativa, no diálogo. Eu sei que vocês têm uma assembleia na sexta-feira, mas é um pouco de bom senso, eu peço a ajuda dos senhores. Secretária, eu queria agradecer a secretária de Educação de Belo Horizonte, Natália Araújo, muito obrigado pela gentileza.
Muito obrigada. Obrigada.
Deus abençoe, tá?
Valeu.
Qual o nome das suas meninas?
São 5.
São 5 meninas?
É.
Caramba, vamos lá, quero ver.
Perigoso você até esquecer
não
também.
Não faz isso não, WT. Secretária, pelo amor de Deus.
Secretário só tá preocupada com greve. Lia, Otto, Cléo, Theo e Tomás.
Oh, que bacana, um beijo nas crianças. Obrigado pela gentileza.
Obrigada também a você.
Ó, vamos pro intervalo rapidinho, eu volto já.
Chegou a seleção Volkswagen. Amigo, a marca que o brasileiro conhece e confia entra em campo com ofertas imperdíveis.
E olha a seleção que a Recreio escalou para você. Bônus do usado de até R$28.500, taxas a partir de 0 e o lançamento do ano. O novo Tiguan já disponível para Best Drive. Venha para a Recreio Volkswagen e garanta o seu.
Volkswagen, patrocinador oficial de todas as seleções brasileiras de futebol.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Boa noite, querida. Durma bem, tá?
Mas você já vai dormir? Eu me arrumei toda pra você.
É que eu tô com uma dor de cabeça.
Chega de desculpas na hora do sexo. Dificuldades de ereção, ejaculação rápida, tem tratamento. Ligue agora para a Clínica Alpha Men e agende a sua consulta. 2526-7676 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRN 6394.
Toda quarta e quinta tem Feira Açaí.
Ovos brancos bandeja com 20 unidades, R$10,90. Maçã nacional ou maracujá quilo, R$5,99. Laranja pera rio, batata doce rosa ou abóbora japonesa quilo, R$1,99. Coxa de frango congelada Sadia, pacote de FZIP 1 quilo, R$9,90. Lombo suíno congelado, frigo leste peça quilo, R$19,90.
Vem pra Feira Açaí.
Ofertas válidas nos dias 20 e 21 de maio de 2026 para as lojas de todo o estado de Minas Gerais, ou enquanto durarem os estoques.
Sabe aquele momento tenso de abrir a fatura e pensar, lá vem aumento? Esquece! Nil tem planos de internet e fibra com preço fixo até janeiro de 2028, sem susto na hora de pagar. Acesse nilinternet.com.br e assine. Nil, preço fixo, você leve.
Nil! Minuto da Copa! A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e
Câmara de Contagem.
Restando 3 semanas para o início da Copa do Mundo, a cidade do México segue correndo contra o tempo para concluir importantes obras de infraestrutura, incluindo o metrô e o aeroporto da cidade. A capital mexicana recebe o jogo de abertura do Mundial, dia 11, entre México e África do Sul, no tradicional Estádio Azteca. Em meio às obras, moradores fazem constantes críticas, destacando que os trabalhos estão focados apenas nos visitantes, se esquecendo dos moradores locais. As autoridades mexicanas apontam que as obras seguem o cronograma e estarão prontas a tempo para receber os visitantes do Mundial e atender às demandas da população. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa do Mundo de 2026. Repórter Lucas Sanches.
Alguns prometem muito. Chegou a garantia vitalícia Dunlop. Proteção exclusiva contra defeitos de fabricação com a confiança de quem tem mais de um século de inovação. Porque confiança não tem prazo. Dunlop, quem tem, anda bem. E o melhor, sem custo adicional. Saiba mais. Acesse dunlopepneus.com.br e confira as condições da garantia vitalícia. Distribuidor oficial GV Pneus.
A Sena tá trintando, meu amor. A Marina Sena aqui e a Mega Sena também. E pra comemorar, tem um concurso especial com muitos milhões. E não acumula. Pode apostar na lotérica pelo app Loterias Caixa e pelo site. E o sorteio tá chegando, é dia 24 de maio. A Mega Sena trintou. Aposte! Produto para maiores de 18 anos.
Jurupeba Leão do Norte, qualidade inalterável desde 1920. Jurupeba Leão do Norte informa a hora certa.
São 13:50. Pré-candidato à presidência, que é de direita, deu uma alfinetada em Flávio Bolsonaro agora há pouco. Aline Peçanha tem os detalhes. Boa tarde, amiga.
Oi, WT, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Pois é, isso aconteceu aqui na Marcha dos Prefeitos, aqui em Brasília. Foi o Ronaldo Caiado, ele que é ex-governador de Goiás, pré-candidato atualmente à presidência da República. Ele defendeu o que chamou de vida pública limpa para candidatos ao Palácio do Planalto e disse que os políticos envolvidos em escândalos não têm condições de governar o país. Durante a fala, ele citou o empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e disse que o banco contaminou todos os poderes. Segundo Caiado, o Brasil vive hoje um cenário de desgaste institucional e perda de credibilidade política. O governador também afirmou que a pessoa que está contaminada não tem estatura para sentar na cadeira da presidência da República e defendeu que candidatos tenham autoridade moral para governar. Isso, claro, faz referência ali ao caso do senador e também pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir então um trecho da fala de Ronaldo Caiado, WT.
Olha, eu nunca falei nada de forma indireta na minha vida. Cada um tem o direito de se explicar das acusações que pesam sobre ele. O que eu disse são condicionantes para o exercício da função de presidente da República. Esse é que é o ponto principal. As pessoas têm que estar lá com a condição de independência moral para poder governar o país e, com isso, resgatar a ordem institucional no país. Quando você apresenta uma condição que não dá a você a condição do exemplo e de correção de rumos, o Brasil continuará da maneira como ele está. Então, isso aí cabe a todos que venham amanhã disputar a presidência da República.
E o governador ainda declarou que não se aprende a governar sentando na cadeira de presidente. WT, volto com você no estúdio.
Aline, obrigado. E eu não posso negar a minha fala aqui, que eu falo sempre isso, né? Nós temos esse ano uma ótima oportunidade para mudar esse país. Não vote em bandido, cara envolvido em corrupção, isso seja quem for. E eu quero ver alguém que vai me dizer que essa minha fala é errada. Porque se você é uma pessoa que acredita num país sério, onde os homens livres de bons costumes conduzem uma nação, a gente não vota em ladrão, nem em corrupto. Vou pro intervalo e volto já. Melhor, antes ainda, deixa eu acionar agora o Rubens, porque saúde é coisa séria demais, e por isso o nosso ouvinte Presta atenção quando a conversa é franca assim. Deixa eu falar com o Rubens. Muita gente acha que basta tomar cálcio para fortalecer os ossos, mas esquece do magnésio. Sem ele, o cálcio não fica direito no organismo. Quantas pessoas acabam cometendo esse erro sem perceber? Rubens, muito boa tarde, meu amigo.
Verdade. Quem mandou isso daí, quem falou isso daí, conhece do que tá falando. Porque veja bem, você lembra uma vez que eu falei no seu programa que o cálcio não tem GPS? Você tem
a verdade.
Porque ele vai viajando, ele se instala no coração, nas artérias, no intestino, no fígado, ele não tem local. Por isso que quando você for usar cálcio, tá? Você vá no teu médico. Existe a quantidade de miligrama correta. Agora, o magnésio é uma necessidade. Todos vão precisar. Quando você usa magnésio, seu corpo absorve melhor o cálcio da couve, a vitamina D do sol. Não adianta você tomar banho de sol se você não